Salve voz, galerada, bem-vindos a mais um Resenhas Podcast. Aqui quem vos fala é Eric Sensei, a meu lado esquerdo está o João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, furioso pra galera.
Que medo! Eu sei você falar outra coisa. Do meu lado direito está o meu amigo Cass. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cass.
Uma tarde muito louca aí pro pessoal. Aqueles, né?
Na minha frente está a dama dos Campos Elíseos de Maricá, a belíssima, a adorável Belly Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belly Cris.
Oi, gente, tudo bom?
E lá de cima, lançando sua teia, está Pedro Parker. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Parker.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, e... Witness me!
Você na minha teia... Enfim, esse é o Resenhas.cast especial de Mad Max. A gente vai abranger... os três filmes da trilogia original, até porque se são três filmes, necessariamente são uma trilogia, mas não vem ao caso. E vamos falar um pouco sobre o Mad Max Estrada da Fúria, que estreou semana passada no cinema, só que sem spoilers, porque muitos de nós, inclusive este que vos fala, ainda não teve a possibilidade de ver e talvez veja hoje à noite, no dia dessa gravação. Todos prontos, vamos lá?
Resenhas.cast. Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Resenhas.cast.
Então, gente, como vocês já perceberam, nós pela primeira vez juntamos nossa equipe inteira!
Yeah!
Ah, Cash Assemble! Juntamos nossa equipe inteira, nós cinco aqui, pra poder falar um pouquinho sobre Mad Max, sobre os filmes originais, um pouco sobre o reboot. Então, vamos começar falando sobre... não sobre cada filme da trilogia original, primeiro porque o terceiro é ruim, e segundo porque a gente não tem tempo suficiente pra isso, né?
Não. O terceiro não é ruim. O terceiro é péssimo.
Meu Deus.
Eu vou tentar fazer o advogado do diabo aqui.
Vamos lá. Mas antes, um pouquinho sobre o que é Mad Max, né? Quem quer dar um swing aí no que é a Mad Max?
Mad Max se trata de franquia, né? Uma trilogia que agora tem um filme novo, que é o Reboot, que se passa num futuro distópico, teoricamente pós-apocalíptico, né? Só que uma coisa interessante é que para pegar esse lance do futuro distópico, no primeiro filme isso não fica muito evidente, assim. Uhum. Parece meio que eles estão num lugar deserto e não num futuro distópico. Mas a gente vai falar mais desses detalhes mais à frente. Então, nesse futuro distópico, num primeiro momento, no primeiro filme, tem uma polícia que se esforça para manter um pouco de ordem no mundo que tá começando a ficar caótico. E é aí que entra a figura do nosso querido Max, né? Interpretado por Mel Gibson, ele é um desses policiais.
Max Rokatansky, né, o nome dele?
Isso,
é feio pra caramba o nome dele.
Acho que foi inspirado no nome de um médico lá, que o Miller era médico e tal, ele fez uma homenagem a alguém, sei lá, sobrenome.
Isso é bem provável. Eu tava lendo umas coisas aqui do filme e o orçamento do primeiro filme do Mad Max, o Miller juntou essa grana trabalhando de assistente de médico, assistente de cirurgião, alguma coisa assim.
E... muito bem, né, não? Tipo, muito produção independente.
Pô, 300 mil dólares só, cara.
É tão baixo orçamento que na Wikipédia o valor do filme tá lá como dólar australiano, cara.
Pô, acho que até 98 eles tinham um recorde de maior... custo-benefício de retorno, que eles ganharam mais de 100 milhões. Foi bacana pra eles, né?
Não, pro Miller, então, foi maravilhoso, né? Foi bacana demais pro Miller.
Foi o primeiro filme do Miller, não foi?
Foi sim. Foi o primeiro filme dele, cara.
Cara, eu vou falar pra vocês, assim, sei como o Mad Max fez sucesso. Eu realmente não sei. O primeiro filme,
não.
Ele é muito parado. Ele é chato. Sim. É um bom
Cê
filme.
Acha? Eu acho o primeiro chato. Acho tão maneiro.
Eu acho que pro nosso padrão hoje, pra geração Transformers, vê que Transformers é nem mais minha geração também, porque eu vejo Transformers, eu não consigo entender o que tá acontecendo em cena. Eu acho que ninguém consegue entender o que tá acontecendo em cena.
A intenção não é
pra geração Velozes e Furiosos, Identidade Bourne, a gente tá acostumado com um nível de ação muito mais frenético, sabe? Que é ação o tempo todo, tiro, bomba, explosão, o cara tá no telefone resolvendo uma parte da trama enquanto tá pilotando a moto dele, atirando em caras ao redor e chutando pessoas. É o nosso nível de ação hoje em dia. Só que, pra galera da década de 70, quando você olha pra essa década assim, você pensa, cara, que filme de ação você tinha de ação? Um filme de gênero ação. Você tinha antes de 77. Se você voltar um pouquinho antes, tá esbarrando já com o faroeste. Então, se você olhar... E ele tem uma pegada meio faroeste em alguns momentos também. Até pela própria ideia do herói solitário, né? Do herói vingativo solitário, é uma ideia meio faroeste. Então, eu acho que embora a gente ache ele chato hoje pelo nosso referencial ter mudado, pra época, eu entendo porque ele foi marcante, porque ele era único. Único em diversos sentidos, entende?
Mas, cara, mesmo ele sendo único, assim, eu gosto de filme antigo, eu gosto de filme de ação antigo, eu vejo eles. E Mad Max, ele não parece ser um filme de ação, sabe?
Ah, você tem...
Ah, ele é um... Pra gente, ele é um dramão.
Eu não sei como é que as pessoas viram na época que, caralho, isso é um filme de ação, não sei o quê. Eu agradeço por terem reconhecido, porque conseguiu fazer os outros filmes. Mas, cara, o primeiro não justifica. Eu acho que tinha que ser estudado como um case de sucesso, assim... Ah, olha como é que isso aqui deu certo sem ninguém saber.
Acho que o paradigma muda muito. O que me deixa mais embasbacado com o Mad Max, eu nem sei se é um filme bem sucedido, é ele se chamar Mad Max, Max Louco, quando o Max é de fato
sensato
o cara mais racional
filme
e mais normal do, sim, filme inteiro. Tipo, não, cara, isso aqui tá uma loucura, eu tenho medo, mas e eu vou embora, tá, sabe? Tipo, não, fica, vai ser legal, vai ter bolo. Não, cara, eu tô indo embora, sabe? Ele é o único cara normal do filme,
assim,
inteiro.
Eu acho que faria sentido se ele soubesse que ia ter um outro filme. Só que ele não sabia que ia ter um outro Mad Max ainda. Então realmente não faz sentido. Porque se ele soubesse
isso,
que...
Isso que é a treta, cara.
Entendeu? Ele não sabia que ia ter um outro. Então, realmente, o nome...
Mas olha,
ficou meio
eu
estranho.
Acho que se você... Olha, se você pensar bem, tipo, pensar bem fundo, ele pode ser considerado louco porque ele se mantém sensato quando o mundo tá ficando louco. Sabe?
Tem aquela
tá todo
passagem
mundo...
que ele fala que ele também tem... Ele fala pro chefe dele que ele tem receio de ele se tornar tão insano quanto o que ele tá, quanto as pessoas que ele combate, porque ele se vê tentado. Ele não fala uma parada dessa, tipo, ele se vê tentado porque ele gosta da excitação, da perseguição e tal, nas
gente,
estradas.
Gente, é o alienista de Machado de Assis.
Caraca, que
ó, deu uma carteirada aqui.
Boa,
resenhas.cast.
É mesmo, eu acho que quando você assiste Mad Max 1 e 2, a primeira diferença que você nota é que o 2 tem explosões.
Mas não é só isso, cara. Eu acho que o Mad Max 1 é meio que meio que mostra assim, ah, você tem como fazer um filme que é bom. Para o nosso padrão, ele não é um filme de ação? Não é um filme de ação, mas é um filme bom.
Com elementos de ação.
Com elementos de ação e com pouco dinheiro, sabe? Você consegue fazer isso. Se eu puder puxar já pro Mad Max 2, pra gente já ir começando a falar sobre ele, Mad Max 2 você tem muitas coisas que refletem o primeiro filme. Por exemplo, a jaqueta do Max, que ela tem um braço rasgado, é de um acidente que ele sofreu, eles tiveram que... não podia atirar, então eles rasgaram a jaqueta pra mexer no braço dele. O tiro que ele toma na perna no primeiro filme, ele tem uma joelheira, né, que segura a perna dele.
Tá até hoje, né?
E tá até hoje. Assim,
no 3 foi ignorado.
Ah, cara, eu não considero o 3 um filme. Na boa. Eu não considero.
É. Teoria do 3, João.
Ah, é, João.
É... Então, já falamos do segundo filme, podemos pular pro 4 agora?
Sim.
Não, peraí, eu quero ter um espaço pra falar mal do terceiro filme.
Out from the wreckage.
Bem, então a gente já falou do Mad Max 1 e 2, agora inevitavelmente temos que falar brevemente, porque a vida é curta demais, você fica falando muito tempo, sobre Mad Max 3, A Culpa do Trovão. Pedro, você falou que você queria destilar veneno sobre Mad Max 3.
Eu quero falar muito mal de Mad Max 3, cara. Eu perdi 1 hora e 46 minutos de vida.
E é mais longo, né, cara?
Além de ser mais longo, ele é mais chato. Eu vou dar aqui a visão de mais ou menos como é que foi feito esse filme. Primeiro, o George Miller não queria fazer um Mad Max 3. Ele fez o 1, que é uma história fechada. Ele fez o 2, que também é uma história fechada. Se acabasse ali, ficaria ótimo. Mad Max.
Aquele guri lá, muito louco.
Aí ele chega e fala assim, aí ele pensa assim, pô, eu queria fazer um filme de Senhor das Moscas, do livro Senhor das Moscas. Pô, legal, não sei o quê. Aí chega um cabeça de bagre e chega pra ele assim, aí, e se a gente botar, se fosse o Max, que fosse o adulto que achava as crianças? Aí ele, pô, quer saber? Nossa. Posso fazer. Aí ele fez, além da Culpa do Trovão.
Nem posso colocar um flato numa bexiga e colocar na sua cara. Nem por isso eu vou fazer, né, cara? Não é só porque eu posso que eu vou fazer, né?
O que eu acho mais incômodo do 3 é porque eles tentam, não só pela inserção das crianças, mas eu acho que eles tentam fazer, deixar a coisa mais aventuresca. Dá pra você ver com seu primo pré-adolescente. Mas Mad Max não é isso. Mad Max.
Além da Culpa do Trovão.
Mad Max não é isso, cara. Porque pode ser até um filme pipoca, mas ela tem que explodir na tua cara, sabe? Não pode ser.
Cara, o filme é muito ruim. É um filme típico da década de 80.
Se você pega o histórico do filme, não faz sentido. Tipo assim, Mad Max 1 foi proibido na Nova Zelândia. Muita cena de violência, violência explícita, aquele negócio, tá? Mad Max 2. Não precisa comentar, né? É uma carnificina.
Tem a CNM, tem explosão de bunda de fora. Tem o vilão bunda de fora lá.
Mad Max 3. Tem umas crianças batendo na cabeça dos outros com panela. Porra, que negócio de sessão da tarde do caramba, velho.
Eu fiz uma lista, eu juro. Eu acabei de ver o trailer, eu fiz uma lista do porquê que Mad Max 3 é horrível.
Por favor, leia pra gente.
Qual é? Ele é um filme típico dos anos 80. E por que é um filme típico dos anos 80? Porque ele tem crianças, se passa no pós-apocalipse, tem anões e deformidades e tem a Tina Turner.
mas a música
não salva, o filme é muito ruim, cara.
Pra defender aquela hora que eu falei que ia fazer advogado desse
para
filme,
que ela manda bem.
A única coisa que eu acho que serve assim, de mais bacana nesse filme é a referência visual mesmo da evolução da involução, né, do mundo, que até virou referência pra clipe, até o clipe do Tupac lá, do Kelly.
Exatamente, tipo, virou bibliografia.
Só isso.
Pra galera.
Visualmente é interessante, mas
acabou, né?
É chato.
Nosso elogio se restringe a isso.
Só isso.
Resenhas.cast.
Bem, gente, dessa forma a gente termina um pouco sobre a trilogia antiga e podemos entrar agora no Mad Max Estrada da Fúria.
Yes! Eu gosto de falar desse filme com a seguinte sigla, PQPQFF.
É, tudo bem, ficou implícito, todos entendemos o que ele significa. Inclusive você, o Pedro, a gente tem aqui no site uma resenha do Pedro, também deixa eu colocar também o texto que ele colocou na fornalha, ele fez dois textos sobre esse filme, pra ver como ele gostou desse filme. Então deixa eu colocar os dois aqui na postagem, tá bom, João? Deixa eu colocar os dois aqui na postagem.
Sim, tá? Eu vou colocar os dois aqui na postagem. Eu quero criar a gente.
Pedro, você que praticamente agora tem um mestrado em Mad Max, Estrada da Fúria, por favor, nos traga a sinopse desse filme.
Então, depois de 8 dias respirando fumaça de motor e óleo, cara, Estrada da Fúria, eu não consideraria um reboot, mas ele é uma continuação dos filmes. Você não necessariamente precisa ter visto todos os Mad Max antes pra ver o Estrada da Fúria. Se você quiser, você vê, porque os filmes são bons, tirando o terceiro que não existe. Mas o Estrada da Fúria é um ótimo filme.
É uma história que considera elementos anteriores que não são exibidos em cena.
Tava lendo sobre os filmes, e o George Miller, ele falou assim, que você tem o Mad Max 1, você pensa ele como ponto 1, né, ponto 0. O Mad Max 2 se passa 2 anos depois do 1. E nesses 2 anos teve meio que uma guerra nuclear. Explodiram bomba nuclear pelo mundo inteiro, não sei. Guerra Fria, assim. E o 3 se passa 4 anos depois do Mad Max 2.
Ah.
E entre nesses 4 anos teve a Terceira Guerra Mundial.
Eita, em 3 nações. Caceta.
Aí depois dessa Terceira Guerra, que o mundo tá meio que se refazendo, é que você tem a Cúpula do Trovão, você tem a sociedade, sabe, se formando, uhum. O Max lá, voltando.
É te matando.
Esse 4, agora, ele não tem um ponto fixo. Você não tem... Você não sabe se ele é entre o 2 e o 3, se ele é depois do 3.
Ah, não sabia.
Ele é meio que... Vão ser meio que assim... O que o George Miller deu pra perceber, dele falando do... Agora dele fazendo o Mad Max de novo, é que vai ser uma coisa meio que jogada, assim. São histórias com o Mad Max.
Ah, entendi. É.
Tipo uma antologia.
É, é o que Mad Max. Acontecendo. Tanto que o filme se passa em, sei lá, 5 dias, no máximo. Não é muita coisa.
É.
É, então acho que a gente pode considerar, embora seja um reboot, a gente pode considerar mais como um reboot de antologia, né? Uma coisa mais capitular mesmo.
Sim. O que acontece? Ele mostra o Max lá, no aquela coisa dele de ser um road warrior, né? O guerreiro da estrada, não sei o que, sozinho. Ele é capturado por uma sociedade maluca que é comandada por um cara que é o Immortal Joe, que é um ditador daquela cidade. E o filme gira em torno de uma das mulheres dele, a Imperator Furiosa, feita pela Charlize Theron, que ela tá fugindo do Immortal Joe com as esposas dele. Isso mostra tudo no trailer, né, se vocês quiserem ver. E a história segue o Max junto com essas mulheres, ele tentando escapar desse mundo, porque ele é um guerreiro solitário, então ele ajuda as outras pessoas, mas não necessariamente ele quer ajudar. E essa perseguição. E, cara, o filme é muito bom. Eu fui ver numa tarde de terça-feira, fui ver esse filme. E eu fiquei impressionado. Eu não entendo como é que certas pessoas podem falar mal, sabe? Ele é muito bem feito. Muito bem feito.
Eu ainda não vi quem falou mal, né?
Tem, cara, amigo, eu meu que tava reclamando.
Ah, sempre tem. Se você procurar o suficiente, né?
Porque ele não entendeu essa nova proposta e tal. Ele falou, tinha que ter mais do Max.
Mas olha, não é nenhuma nova proposta. O meu texto aqui do Resenhas foi realmente uma resenha do filme, e na Fornalha é falando sobre essa repercussão. Uhum. Que lá fora teve um blog que é o Return of King, que é sobre os direitos dos homens, defensores dos direitos, ativistas dos homens, sei lá.
Ah.
E eles falando não, porque reduziram o Mac, porque esse filme é uma propaganda feminista. Que esse filme, não sei o quê. Eu tô assim, cara, você realmente não entendeu o conceito de Mad Max no geral e o que ele quis fazer com esse filme. Não é uma propaganda feminista, é um filme normal, só que um dos personagens principais é a Charlize Theron. Ela é forte, ela é foda no filme. E ele não entende isso, ele acha que o Max tem que resolver todos os problemas, sendo que em nenhum outro filme o Max resolve todos os problemas. O Max, ele é uma partícula, ele é uma forma de você chegar na história, não é o principal.
Tem sempre um grupo e tal.
Cara, olha, sério. Todas as mulheres do Immortal Joe são modelos. São modelos.
Tem a garota do Transformers, né?
É, a garota do Transformers. Aí o cara tá reclamando, não, porque é uma propaganda feminista. Cara, tanta mulher gostosa no filme, tanta coisa bonita de se ver. E o cara fica falando, fica reclamando. Pelo
cara.
In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. Reduced to a single instinct. Survive.
Mas assim, teve uma preocupação do Miller realmente de trazer uma mensagem. Não de trazer uma mensagem, mas de não deixar só jogado no ar a questão das mulheres fortes e tal. Eu tava vendo que parece que durante, quando eles estavam fazendo, produzindo o filme, ele trouxe uma ativista sobre os direitos das mulheres pra falar com as atrizes que iam fazer as esposas do Immortal Joe.
Não foi uma ativista do direito das mulheres, não. Foi uma... Acho que foi uma mulher que trabalha com escravas sexuais. Tipo, recupera
escravas com sexuais. Acho que é Eve Ensler, o nome dela. Ela tava falando da situação, da questão da violência contra a mulher no mundo. Principalmente questões de situação de guerra, refugiados e tal. Pra trazer pra elas uma informação além e tal, pra ajudar a compor no filme. Que bacana.
As personagens, elas são meio que escravas sexuais dele. Uhum. Então, trazer ela pra dar essa realidade a mais, esse choque, faz muito mais sentido.
Então, eu não vi ainda. Digamos que eu preciso ser convencido de ver o Mad Max 4. Como vocês me convencem?
Cara, a edição é maravilhosa. Os efeitos... Eu não sei como ninguém morreu durante a produção. Isso é uma coisa a ser pontuada. Pegaram aqueles elementos também lá dos caras suspensos lá, que parece Cirque du Soleil. Soleil no 2.
Eric, pra você ver, eles usaram muito menos CGI do que você pensava.
Sim, justo.
Então, puta filme. O roteiro é sensacional. É, tipo, eu acho que é o melhor roteiro que você tem de todos os filmes do Mad Max. A produção é ótima e você tem o desenvolvimento de todos os personagens, o que é muito importante. Você não tem nenhum personagem que simplesmente tá jogado ali a caralho. Você tem um motivo pra todos.
É, até os outros que começam... Por exemplo, eu odiava... Vocês vão ver os personagens durante o filme... Tinha um que começava como antagonista babacão, aí depois ele evolui pra outra coisa, você tipo vai... Apesar de eles não falarem muito, né? Mas consegue dar um passado.
Pedro, você falou da ponderação do CGI. É realmente isso, porque o trailer dá a impressão que eles usam muito até.
Cara, mas é pelas cenas que eles usam. Por exemplo, no trailer você tem aquela cena do tornado, né?
Uhum. Ali não tinha como.
Ali tem muito CGI, realmente tem. Mas todas as cenas de perseguição de carro foram realmente filmadas. Assim,
bizarro, cara.
Ah, aquela cena que aparece o Tom Hardy num spike,
tipo
numa
poste,
lança,
né, sei lá,
balançando de um lado pro outro. O George Miller deu uma entrevista, ele falou assim: não, eu falei com o pessoal que seria perigoso. Eu falei: bom, a gente filma parado, né, e faz o efeito especial deles do carro andando, sem problema. A gente joga um vento, um ventilador gigante aí pra parecer que vocês estão se movendo. Aí, tipo, na semana seguinte eles chegaram no set, o George Miller chegou no set de filmagem, o chefe dos dois chegou e falou assim: eu quero que vocês vejam. Você veja uma coisa. E tava perseguição de carro e os dublês fazendo aquela parada do...
Eita!
Sério, tipo, ao vivo, ele falando: não, eu quase chorei naquela hora porque eu tava vendo ali, eles conseguiram fazer o que eu queria.
Ele tava com medo, né, de acontecer algum acidente com esse elemento aí.
Mas eles conseguiram fazer tudo certinho. Cara,
O Tom Hardy, ele saiu das gravações de Esquadrão Suicida por conta da franquia Mad Max, ou não?
Ele falou que teve conflito de agenda e teve que sair, né? A gente, provavelmente foi sim. De qualquer forma, ele vai fazer outro filme com a DC Comics agora, então tá tudo bem. Ele já confirmou que tá vendo. Vai fazer um personagem que tava na frente de todo mundo e ninguém viu. Estava bem debaixo dos nossos narizes, então. No resenhas.news, semana que vem, a gente vai falar sobre isso também. I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day! Então, estão reclamando do filme porque o protagonista, aparentemente, ele muda um pouco pra Furiosa em vez do Max, né? Vocês estão sabendo de algo a respeito?
Mas é aquilo, cara. Você olha toda a filmografia, toda a franquia, o Max, ele só é o principal mesmo no primeiro, que conta a história dele, sabe?
Assim, eu diria que ele continua sendo o elemento principal, mas ele não é o que... Ele não dá início a todas as ações, sabe? Ele reage mais...
Ia acontecer de qualquer maneira.
Tipo, ele reage mais do que ele...
fazer o primeiro filme... em que eles desenvolveram o Max e desenvolveram aquela realidade distópica. E a partir do segundo filme, as histórias, né, as tramas começaram a se desenvolver sozinho. Até
e ele
porque
era jogado lá no meio.
Isso. Até porque você percebe que é extremamente discrepante a diferença da ambientação do Mad Max 1 pro Mad Max 2.
Aham. Uhum.
Isso, é claro, né, tá relacionado com o tamanho do orçamento que o filme teve, mas isso demonstra também uma certa degradação progressiva da realidade em que o Mad Max está inserido, né? Uhum. Você vê que no filme 1 é um mundo que está se degradando, mas ainda não está tão degradado assim. No filme 2 o mundo está bem degradado. No filme 3, que a gente ignora, o mundo está bem mais degradado. Nesse 4 agora, eu imagino, deve estar um inferno.
Tem até uma parada que você pode pensar assim sobre o Max, para o pessoal entender melhor. Imagina Doctor Who quando voltou agora, primeira temporada da BBC, que as histórias não dependiam do Doctor. Ele simplesmente estava no local errado na hora errada. Esse é o Mad Max. Uhum. Ele está no local errado na hora errada.
É.
Ele se envolve nas paradas.
Ele é mais um espectador envolvido,
sim,
do que um protagonista,
sim,
das ações mesmo.
Exatamente isso. Go!
fell. Each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me. Or everyone else.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que vocês se interessem pelo primeiro Mad Max, pelo segundo Mad Max e pelo quarto Mad Max, porque é assim que a gente conta aqui, porque aqui todo mundo é de humanas mesmo. Então, não, o Cassidy...
Opa,
É. Você é um exatas meio falsificado. Você tem alma de humanas, tá bom?
Sim.
É.
Olha, eu posso me defender? Então, sabe o que é?
Você tá no meio do caminho, Pedro.
Todos os matemáticos eram filósofos, não tinham essa separação. Agora que tem isso, pode parando.
É, agora, tipo, agora nos últimos 3.500 anos, mais ou menos. Onde achar-nos? Pessoal aqui do Resenhas, que somos todos nós, resenhas.jão.wordpress.com, resenhas_jão no Twitter, temos facebook.com/resenhas.jão, por extenso, sem acento. Joga no Google resenhas.cast que você acha a gente. No Podomatic, você pode assinar o Podomatic para receber o podcast assim que ele sair. Uma dica para vocês que seguem tanto, que não seguem nem o Podomatic, nem no blog. Vocês podem colocar no blog seu e-mail lá e colocar para seguir. A gente normalmente lança o podcast domingo à noite, tá? A gente só divulga na segunda-feira, mas normalmente o podcast é disponível domingo à noite. Então, se você assinar o WordPress e ou o Podomatic, vocês vão poder ouvir Before It Was Cool, se conseguir ouvir antes do pessoal acessar também. Então, e para acessar o podcast, que é outro podcast do Pedro, e o blog também da Fornalha, Pedro, os endereços quais são?
Bom, vocês podem entrar no nosso site, que é www.afornalha.wordpress.com. Podem também curtir nossa página no Facebook, que é facebook.com/pdcafornalha. Podem procurar lá tem nossos links para o nosso site, para a nossa página no YouTube. O que você gostar, a gente tem lá. É uma boa padaria, sabe?
Mas então é isso, galera. Fiquem ligados aí. Segunda que vem temos um resenhas.news para vocês. Então, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fiquem na fúria.
Cara, me sinto muito aposentado, com pijaminha de flanela, camisa do Brasil na varanda tomando chá de hortelã.
Eu tava com pantufa de leão até agora. As pantufas da Bruna.
Ah, cara.
Como é que... Eu acho legal aquela trupe do... Trupe não, a gangue do Toy Cutter.
Trupe da pesada. Trupe trapalhões, né, cara? Aquela trupe de gangsters fazendo malabarismo.
Aventuras na telinha. Eu vou resumir, gente. Eu vou resumir Mad Max 3 em poucas palavras.
Trá! É o trovão.
Beleza, Mad Max 4, galera. A Suzana Vieira mandou um beijo pro Zé Vilker na Globo anteontem.
E emocionou todos.
Um beijão, Zé Vilker, disparou a atriz, sem especificar se enviava o cumprimento ao além.
A Gabi é séria.